Rádio Fiscar Notícias.
Atirador mata duas pessoas e em seguida comete suicídio nos Estados Unidos durante torneio de jogos eletrônicos. Senador americano John McCain morre aos 81 anos. INSS aqui no Brasil começa a pagar primeira parcela do 13º salário de aposentados. Boletos vencidos acima de R$400 já podem ser pagos em qualquer banco. Universidade lança portal de cursos gratuitos à distância com certificação. Cursos de especialização, mestrado e doutorado em psicologia da UFSCar recebem inscrições. E alunos da USP promovem campanha de doação de cabelo aqui em São Carlos. Isso e muito mais agora, aqui na 95,3 FM.
Começa agora, Rádio UFSCar Notícias.
Olá, muito bom dia para você que escuta diferente, escuta a Rádio Fiscar. Eu sou Eduardo Sotomayor, agora 10 horas mais 32 minutos desta segunda-feira, dia 27 de agosto.
Internacional.
Nós começamos essa edição do Rádio Fiscar Notícias com a informação de que um atirador de 24 anos matou duas pessoas e em seguida cometeu suicídio na Flórida, nos Estados Unidos, durante um torneio de jogos eletrônicos da Liga Nacional de Futebol Americano. Outras 11 pessoas ficaram feridas, 9 delas por tiros. Esse torneio estava sendo transmitido ao vivo pela internet quando os disparos começaram. Foi possível ouvir jogadores gritando e correndo. Várias ambulâncias, bombeiros e os policiais foram ao local e as ruas ao entorno do centro de entretenimento foram bloqueadas. Muitas pessoas depois foram encontradas escondidas em áreas fechadas desse local onde aconteceu o incidente. O tiroteio é o episódio mais recente de uma série de atos de violência armada que tem sido registrado nos Estados Unidos, onde o porte de armas é constantemente discutido entre quem pede um controle maior da sua venda e quem defende o seu direito constitucional de ter acesso a elas. Só nos últimos anos, a Flórida tem sido um alvo de uma série de ataques de tiros. A gente lembra em 2016, quando 49 pessoas foram mortas numa boate gay em Orlando e, pouco mais recente, em 14 de fevereiro deste ano, outras 17 pessoas morreram num massacre que aconteceu numa escola de ensino médio. Ainda nos Estados Unidos, morreu no último sábado o senador republicano John McCain, vítima de um câncer no cérebro. A doença foi tornada pública no ano passado e em 24 de agosto desse ano, a família do político anunciou que o veterano havia decidido não prosseguir com o tratamento. Ele tinha 81 anos e estava em sua casa, no Arizona, de acordo com o comunicado que foi emitido pelo seu escritório. John McCain foi muito importante na política americana. Ele concorreu à presidência em 2008, na verdade, quando perdeu para Barack Obama, e vinha ultimamente sendo um crítico de Donald Trump, mesmo fazendo parte do mesmo partido dele. Muito respeitado, ele foi senador por várias vezes depois que voltou da Guerra do Vietnã. Isso mesmo, John esteve na guerra e aos 31 anos, quando ele estava na sua 23ª missão de bombardeios, um míssil arrancou a asa direita de uma aeronave que ele estava, derrubando o jato em espiral. McCain foi ejetado, desmaiou na ocasião e retomou a consciência a 5 metros de profundidade de um lago em Hanoi. Ele estava com os braços e com os joelhos quebrados e com os dentes ele conseguiu puxar os pinos para inflar o seu colete salva-vidas. Quando ele conseguiu chegar à margem, ele foi encurralado e levado para a prisão. Nenhum americano chegou lá em condição física pior do que ele. Depois que os vietnamitas do norte perceberam que eles estavam com um filho de almirante nas mãos, eles enxergaram em Maquém uma ferramenta de propaganda e passaram a explorar ele e lhe ofereceram até tratamento médico que antes havia sido recusado. Maquém naquela época não colaborou com o plano deles e certa vez até quando os guardas lhe levavam a refeição, eles o recebeu com insultos. Seus gritos com xingamentos e afrontas chegaram a ser ouvidos até por outros presos. E durante mais de 5 anos ele passou preso, sendo 3 deles na solitária. Maquém tentou se suicidar 2 vezes e resistiu a uma série de espancamentos. Nas celas, que eram compartilhadas, ele fazia encenações cômicas com os companheiros presos. E quando ele estava sozinho, fazia com que histórias de filmes e livros se passassem pela sua mente. Inclusive, os seus prontuários médicos registram que ele xingava muito os guardas quando eles interrompiam esses seus devaneios. Como disse Maquém, não há nada de heróico em ter o azar de ser atingido por um míssil e ficar preso. Mas o que fez dele um herói aos olhos dos companheiros de prisão foi a sua recusa em aceitar a libertação antecipada enquanto aqueles que estavam presos por mais tempo não fosse solto. Libertado pelos acordos de paz em Paris de 1973, Maquém voltou para casa nos Estados Unidos e nunca mais foi esquecido pelo povo americano. No Senado, ele nutriu a fama de manter um controle rígido do dinheiro dos contribuintes. E em 2004, para se ter uma ideia, ele teve quase 77% dos votos do seu estado.
Economia.
10:37 aqui no Rádio Fiscar Notícias. A gente vem para o Brasil porque o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, começa a pagar hoje a primeira parcela do 13º salário dos aposentados. Isso mesmo, que vai ser nesse primeiro momento de 50% do valor do benefício. O pagamento começa para aqueles segurados que recebem até um salário mínimo e meio, ou melhor, um salário mínimo, e possuem o cartão com final 1, final antes do número de dígito. Quem ganha acima do mínimo vai começar a receber a partir de setembro. Ao todo, vão ser 30 milhões de pagamentos que vão injetar mais de 21 bilhões de reais na nossa economia. Já a segunda parcela do 13º vai ser paga junto com os benefícios de novembro e vai corresponder aí à diferença entre o valor total do abono anual e o valor da parcela que foi antecipada. Então, quem recebeu aí benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão ou salário maternidade ao longo desse ano, tem direito ao 13º. E a partir de agora também há um novo limite para o pagamento de boletos vencidos em qualquer banco. Isso mesmo, desde o último sábado está liberado o pagamento de contas atrasadas acima de R$400 em qualquer agência bancária. Antes era permitido só fazer o pagamento daqueles boletos que estavam em atrasos no banco que emitiu a cobrança, não é? Agora, a Federação Brasileira de Bancos pretende liberar também esse tipo de pagamento para qualquer valor de boleto até o mês de novembro.
Educação.
A gente fala de educação, pois a UFSCar lançou um portal de cursos abertos e gratuitos à distância, o POCA. Isso significa que todos podem fazer cursos online e ter um certificado da universidade. A plataforma pode ser acessada em poca.ufscar.br, onde já estão disponíveis formações nas áreas de design, educação à distância e ensino híbrido. E desses cursos, um até já conta com versão em inglês, viu? A ideia é que o conteúdo dos próximos cursos em português sejam todos traduzidos aí para o inglês e também para o espanhol. A jornalista Kelly Godoy tem mais informações para a gente. Ela conversou com a Maria Angélica Zanotto, que é coordenadora de inovações pedagógicas e formativas da Secretaria-Geral de Educação à Distância da UFSCar, e também com o Paulo Montanaro, que é supervisor da equipe de produção audiovisual da Secretaria. Vamos ouvir.
Cursos da UFSCar disponíveis para você. A universidade lançou o portal de cursos abertos, o POCA.
A gente traz alguma coisa de diferente desses grande movimento que teve de educação massiva para um formato mais pensado pedagogicamente, mais ao encontro do que as pessoas gostariam de encontrar num portal de cursos.
O POCA UFSCar foi desenvolvido pela Secretaria-Geral de Educação à Distância.
É uma equipe multidisciplinar, né? A gente tem pessoal que trabalha com vídeo, com produção gráfica, com animação, com 3D, com 2D, enfim. A gente tenta abarcar todas as mídias, né? Todas as possibilidades de linguagem, principalmente pensando hoje no mundo digital, né, no universo digital, que abre aí um leque infinito de possibilidades e a gente precisa dar conta de tudo isso. Né?
Todos os cursos são de graça e 6 já estão disponíveis. A carga horária varia de 2 a 10 horas.
Abordagem de aprendizagem autodirigida, então no seu tempo, embora o curso seja de 10 horas, a pessoa pode fazer no tempo que ela quiser. E assim que ela termina um requisito dentro de uma atividade, já abre o local para ela emitir o seu próprio certificado. Então, os cursos estão saindo como atividades de extensão. Então, a pessoa tem um certificado de uma atividade de extensão da UFSCar.
E ter um certificado UFSCar pode ajudar no currículo.
A atividade extensionista da UFSCar abre muitos cursos para a comunidade. E o que a gente está percebendo é que esse pequeno, mesmo que seja algum certificado de 2 horas, é sim alguma coisa que a pessoa pode contar. Enfim, eu fiz uma atividade de extensão na UFSCar, eu acho que fica bem interessante.
E para se inscrever é fácil. O primeiro passo é acessar o portal poca.ufscar.br.
Cria conta, acessa e se inscreve. Os cursos são de auto-inscrição, ela clica no curso, inscrever-me, e aí faz as atividades, as leituras, interage no fórum.
O POCA UFSCar também recebe propostas. 9 estão sendo analisadas. Outros 7 cursos já estão sendo produzidos e serão disponibilizados em breve. O balanço do primeiro mês é muito positivo.
Hoje a gente já conta com mais de 8 mil pessoas cadastradas no ambiente, né? Já geramos quase 1000 certificados em uma coisa de um mês. E a gente tem pessoas de outros países que a gente nunca esperava alcançar. Então nós temos alemães, temos moçambicanos, temos franceses acessando esse ambiente, né? Os Estados Unidos é o segundo maior país que acessa o nosso conteúdo. Então é uma surpresa muito grande, uma vantagem muito grande da gente conseguir alcançar, expandir, né, internacionalizar o ensino e a educação à distância brasileira para o resto do mundo.
Tá aí, muito obrigado a Kelly pela reportagem, muito legal a iniciativa da UFSCar de levar a educação gratuita e de qualidade para todo mundo. E como vocês ouviram, além de oferecer a possibilidade de capacitação e de aperfeiçoamento, o POCA também está aberto para receber a proposição de novos cursos, viu? E qualquer pessoa pode enviar a sua proposta, basta preencher as informações lá, como o nome do curso, descrição, justificativa, público-alvo, você coloca lá a carga horária, o objetivo, os critérios para certificação no seu curso, assim como a bibliografia básica, bem como indica lá quais os materiais didáticos e as atividades do Moodle, né, o sistema de aprendizagem online que você vai utilizar. O formulário do POCA já apresenta várias opções. E se você precisar ainda, a Secretaria-Geral de Educação à Distância da UFSCar oferece apoio na produção dos materiais didáticos, na criação do banco de questões, na edição da sala virtual, além, é claro, de suporte e orientação durante todo o processo. Se você tem um curso e você quer colocar ele no POCA, leia lá o regulamento em poca.ufscar.br e faça a sua proposição. Se você preferir, pode entrar em contato pelo e-mail contato@poca.ufscar.br ou pessoalmente na SEAD, não é? A Secretaria de Educação à Distância da UFSCar, que fica aqui na área norte do Campus São Carlos da Universidade. Ainda vale ressaltar que o POCA nasceu de um outro projeto aqui da instituição chamado InovaE, que é um site que funciona como um espaço de apoio ao ensino híbrido, que tem cursos e materiais sobre práticas pedagógicas para ajudar tanto os professores do ensino superior, principalmente, mas também os professores da educação básica, com orientação dos profissionais da UFSCar. Você pode saber mais em www.inovae.ceade.ufscar.br. E é claro que tem mais informações lá na TV UFSCar. Acesse facebook.com/TV UFSCar, curta a página, assista aos vídeos, fique bem informado e compartilhe com seus amigos. 10h46 aqui na 95,3 FM e ainda sobre educação, atenção, pois acontece amanhã, dia 28 de agosto, o 4º Seminário de Grupos de Pesquisa do curso de Pedagogia Presencial aqui da UFSCar, que vai apresentar os estudos desenvolvidos pelos departamentos de educação e também de teorias e práticas pedagógicas da universidade. O seminário acontece das 8 ao meio-dia e das 7 às 10 da noite no auditório do Centro de Educação e Ciências Humanas, que está no edifício de aulas teóricas AT2, na área sul do campus São Carlos da UFSCar. Qualquer pessoa pode participar, é de graça e não precisa nem se inscrever. E até o dia 30 de agosto estão abertas as inscrições em 2 cursos de pós-graduação Lato Sensu ofertados pelo Departamento de Psicologia da UFSCar. Então atenção, você que está buscando especialização, dá um up aí no seu currículo. Um desses cursos é o de Psicopedagogia Clínica Institucional, que busca formar profissionais que querem compreender os processos de aprendizagem, desde as suas bases neurobiológicas, psicológicas e ambientais, até a conscientização sobre a diversidade humana e a demanda por inclusão, equidade e valorização dos potenciais de aprendizagem durante o desenvolvimento. Esse curso vai auxiliar você, profissional psicopedagogo, a lidar com os problemas de aprendizagem de uma forma ética, reflexiva, inclusiva, crítica e transformadora, diante de tantos desafios que surgem nos cenários aí de interações entre as instituições de ensino, de saúde e as famílias. As aulas desse curso acontecem sempre em um final de semana a cada mês, aqui no campus São Carlos da UFSCar. O formulário de inscrição, os valores de investimento, bem como as informações sobre as disciplinas, corpo docente e cronograma completo estão disponíveis no site psicopedagogia2018.faiufscar.com. Já o segundo curso na área de psicologia, né, para especialização, é o de reabilitação neuropsicológica. Tópicos básicos para o atendimento da criança ao idoso, que tem o intuito de capacitar profissionais graduados nas áreas de educação e saúde a compreenderem os principais conceitos relacionados aí à reabilitação neuropsicológica. A pós-graduação trabalha, inclusive, com tópicos básicos, como o próprio título diz, para o atendimento da criança ao idoso, passando por diagnóstico ao tratamento, abordando temas como o funcionamento do cérebro, doenças da infância e do envelhecimento, além de memória, linguagem e qualidade de vida, dentre outros temas. O curso oferece também a oportunidade dos estudantes vivenciarem a prática clínica. As atividades dessa especialização também são ministradas em um final de semana a cada mês, aos sábados e aos domingos, com 8 horas diárias, também aqui no campus São Carlos da UFSCar. Tem mais informações no site do curso, anote aí, é o reabilitaneuro2018.faiufscar.com, onde constam lá todos os detalhes dessa iniciativa. Ainda na área de psicologia, aqui na UFSCar estão abertas as inscrições no programa de pós-graduação da área também até o dia 30 de agosto, tanto para os cursos de mestrado como para o doutorado. São 3 linhas de pesquisa: análise comportamental da cognição, comportamento social e processos cognitivos e neurociência comportamental e cognitiva. A inscrição deve ser realizada por meio do envio dos documentos que estão listados nos editais para o endereço ppgpsi.pseletivo@ufscar.br. Tem mais informações no site do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da UFSCar, em ppgpsi.ufscar.br. 10 para as 11, agora aqui no Rádio UFSCar Notícias, ainda sobre educação, pois até o dia 31 de agosto, o seminário Informação, Inovação e Sociedade, que acontece no mês de outubro aqui na UFSCar, está recebendo inscrições de pesquisas para serem apresentadas no evento. Com o tema Ciência e Inovação para a Promoção da Equidade, o seminário vai ser uma oportunidade para debater o conceito de inovação responsável. Ao longo dos dias, vai ter conferências, oficinas e mesas redondas, que vão falar sobre visualização da informação científica, autoria e plágio, busca de anterioridade para patente, plano de gestão de dados, ambientes inovadores e a promoção da igualdade, dentre outros vários assuntos. Também estão programadas algumas visitas técnicas ao Instituto Inova, ao Onovolab, ao Parque Tec, aqui de São Carlos, assim como as fazendas Pinhal e Santa Maria. A programação completa e as instruções para submeter a sua pesquisa estão no site www.cis.fiscar.br, página na qual também há mais informações.
Solidariedade.
Estudantes de Engenharia Mecatrônica da USP aqui em São Carlos promovem hoje a quarta edição da campanha beneficente de doação de cabelo. É isso mesmo, todo o cabelo arrecadado vai ser doado para ONGs que fabricam perucas para pacientes com câncer que não possuem condições financeiras de comprar esse acessório. Para doar, é preciso as mechas que tenham elas no mínimo 15 centímetros e que você vá ao local com o cabelo limpo e seco. A finalização dos cortes vai ser gratuita e vai ser feita por cabeleireiros profissionais. Também vão ser aceitas mechas já cortadas, viu? A ação acontece a partir das 14h e segue até às 18h30 lá no Espaço Primavera, que fica na área 1 do campus da USP aqui em São Carlos. Participe!
Cultura.
Nós falamos sobre cultura agora aqui na 95,3 FM, pois até dia 30 de agosto, próxima quinta-feira, agora desta semana, está aberta para visitação na Biblioteca Comunitária BCO da UFSCar a exposição Influências Afro, de autoria da artista plástica e arteterapeuta Drica Nascimento. Essa mostra apresenta esculturas feitas de materiais como concreto celular, cimento e cerâmicas, com várias técnicas de queimas e massas. Para criar essas peças, a artista buscou se inspirar na cultura afro-grega. Ouça só o que ela disse. Abre aspas. A ideia foi retratar figuras antropomórficas, que se movimentam e transmutam para o humano. Imagens entre o feminino e o masculino renascendo, transcendendo e olhando para o universo do qual somos observados o tempo todo, foi o que explicou a autora. A exposição também conta com pinturas que estão dispostas em painéis acrílicos sobre canvas, papel couro sobre acrílico e cerâmicas. A mostra é gratuita, está aberta ao público e pode ser conferida no saguão principal da BCO, localizada aqui na área norte do campus São Carlos da UFSCar, das 8 da manhã até às 10 da noite. Já lá no campus Araras da UFSCar, até o dia 31 de agosto, a biblioteca recebe a sexta mostra de artes do Centro de Estudos e Desenvolvimento do Autismo e Patologias Associadas, o CEDAP, que é sede em Pirassununga da Coordenadoria de Atendimento aos Autistas da APAE, a Associação de Pais e Amigos de todo o estado de São Paulo e que presta serviços aí de avaliação diagnóstica e psicopedagógica, além de atendimento escolar e familiar, oferecendo cursos e outros tipos de treinamentos. Para a gente ter uma ideia, hoje em dia, só no Brasil, são cerca de 2 milhões de autistas diagnosticados, dado esse que reflete a importância de promover a inclusão social dessas pessoas no dia a dia, nas escolas e universidades, contribuindo para acabar com o preconceito dentro e fora da sala de aula. Então, nesse cenário, a UFSCar, além de desenvolver atividades de ensino e pesquisa relacionadas ao tema, também vem aí demonstrando uma preocupação com questões de ordem social por meio de ações que são desenvolvidas em seus quatro campi. Lá no campus Araras, a equipe da biblioteca cada ano realiza, por exemplo, projetos e exposições visando tornar a biblioteca um espaço vivo, difusor de cultura e também de saber. E nesse contexto, a exposição que está em cartaz conta com 34 pinturas em tela, feita pelos alunos do SEDAP APAI de Pirassununga, que possuem algum grau de autismo. Esses trabalhos foram desenvolvidos sob a supervisão do professor de artes André Correia e da coordenadora pedagógica Juliana Ciola. Nas obras são retratados personagens de ficção como o Homem-Aranha, o Super-Homem, o Hulk, dentre outros. É de graça, está aberto ao público para visitação lá na Biblioteca do Campus Araras da UFSCar, de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 da manhã, no saguão principal. Tem mais informações pelo telefone 19-3543-2632. Nós vamos chegando ao fim dessa edição do Rádio UFSCar Notícias, mas antes de terminar, uma última informação, pois nesse final de semana o Brasil perdeu o ator e diretor Henrique Martins, que morreu aos 84 anos, segundo informou a assessoria de imprensa do SBT. Ele estava internado havia 3 semanas no Hospital Samaritano em São Paulo, depois de ter sofrido uma queda. A causa da morte foi falência múltipla de órgãos. Henrique Martins era viúvo e deixa 3 filhos. Seu último trabalho como ator foi em 2012, no remake de Carrossel do SBT. Como diretor, ele também a última vez esteve à frente da novela Revelação, exibida pela mesma emissora em 2008, na qual ele também atuou. Mas ao longo da sua carreira de mais de 6 décadas, Martins passou aí pela Tupi, pela Globo, pela Excelsior, pela Band, pela Record e também pela TV Manchete, deixando sem dúvida a sua marca no desenvolvimento da televisão brasileira. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. O Rádio UFSCar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.